Essa semana, finalmente, o Congresso Nacional votou aquilo que há muito tempo rondava na cabeça de todos ou de muitos, né? No que se refere, alguns dizem anistia, outros dosimetria de pena, mas enfim, houve um acordo em comum lá, né? Para que as penas relativas a todos os envolvidos naqueles episódios de 8 de janeiro fossem reduzidas. Eu acredito, e sempre disse isso aqui, que em primeiro lugar não é nem caso de anistia. Esse processo de todos, ele é viciado do início ao fim. Em primeiro lugar, pelo enquadramento de manifestantes que se excederam, e por isso tem que responder, sem dúvida alguma, porém, classificá-los como terroristas é um absurdo. Nem narcotraficante aqui no Brasil é considerado terrorista, para vocês terem uma ideia do que significa falta de equalização ou de parâmetros. Em segundo lugar, porque quem os julgou, o STF, especialmente na pessoa de quem conduziu o processo, Alexandre de Moraes, são absolutamente, ou deveriam ser, impedidos, suspeitos, por falta de imparcialidade. É óbvio que ele estava pesando a caneta contra adversários políticos, e o judiciário jamais pode se permitir a politizar tanto como a gente vê que está acontecendo no Brasil, né? Mas, menos mal que houve esse ajuste por parte do Congresso Nacional, e agora é uma questão de ver, e é isso que a gente sempre espera, né? Que as coisas aconteçam na prática, né? O tempo que isso vai demorar depende de autorização judicial, etc. Vamos ver como vai encerrar tudo isso e se o STF, mais uma vez, não vai acabar legislando e passando por cima do próprio Congresso Nacional, como, aliás, faz costumeiramente. Outro episódio lamentável lá de Brasília, esse, aliás, só aumentam os escândalos ligados ao STF, e eu tenho insistido nisso, mas a gente precisa chamar atenção, diz respeito aos honorários do escritório da mulher do Alexandre Moraes. Escritório que advogava para o Banco Master, que deu um calote de 26 bilhões de reais no mercado financeiro brasileiro. Corrupção de início, meio e fim. 129 milhões de reais de honorários advocatícios por consultoria, porque não é nenhum ganho de causa ou algo assim, em 3 anos. Quase 4 milhões de reais por mês. É um assinte, é a demonstração de que o nosso sistema ele está podre. Não tem o que fazer senão mudar muito e radicalmente. Essa mistura de interesses jamais poderia acontecer, mas ela é chancelada pela STF, que há tempos atrás disse, olha, podemos sim julgar causas que nossos parentes sejam os patrocinadores, ou seja, sejam os advogados. A partir daí, a gente já depreende que justiça de verdade no Brasil é um pouco difícil de acreditar em se tratando do STF. Sempre quero aqui ressalvar a qualificação, a honestidade, a integridade da maioria dos membros do Poder Judiciário, não é? Que devem, inclusive, ficar envergonhados diante desses episódios. E para finalizar, se eu tenho um tempo ainda, eu quero aqui fazer um registro, um reconhecimento e ver como que às vezes o trabalho sério, honesto, corajoso de um parlamentar pode fazer a diferença e acaba sendo reconhecido. Eu quero me referir ao deputado federal Marcel Van Hatten, gaúcho, particular amigo, foi meu colega deputado estadual, que está dando um show no Congresso Nacional e ontem foi eleito o melhor congressista do Brasil. Vejam que a dedicação, e a gente vê isso na CPI do INSS, o preparo, a coragem que ele tem, né, de enfrentar esse sistema, rendem frutos e a gente precisa reconhecer isso. Então, faço esse reconhecimento de público aqui ao deputado federal Marcel Van Hatten e espero sinceramente vê-lo a partir de 2027 no Senado da República, porque lá está faltando gente com esse quilate moral, com essa envergadura, não é? Que é o que todos nós queremos e precisamos para o Brasil.